Crianças descem, a classe de integração fica. Para lembrar. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé novamente, só para a gente fazer mais uma. Fazer uma leitura novamente. A mesma epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu vou dar a leitura do verso 1 até o verso 6. Efésios 1, do verso 1 ao 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos a Ti pela oportunidade que nos concede mais uma vez, Senhor, de abrir a Tua palavra e estarmos meditando nela, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor, por poder já, desde cedo, desde o início da semana, início da manhã, poder já receber a Tua palavra, receber a comunhão com os irmãos, ver, ó Pai, o Teu Santo Espírito movendo em nosso meio, Senhor, desde a oração inicial, Senhor, qual o próprio Saulo falou a respeito da... agradeceu a respeito de estarmos em Cristo. Obrigado pela ceia ministrada, Senhor, que nos fez lembrar novamente dessa necessidade de estarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor, Teu Filho. Obrigado pelas canções que cantamos aqui, que nos remetem à Tua Palavra, Senhor. Como poderíamos, ó Pai, Te louvar se não fosse segundo o Teu querer, segundo a Tua Palavra? Agora pedimos que Tu nos ajude, Senhor, na exposição bíblica, Senhor, para que esse texto tão poderoso, Senhor, em significado, possa estar nos alimentando, Senhor, nos renovando as esperanças, Senhor, em Cristo Jesus. Porque estamos nele, fomos colocados nele e viveremos eternamente nele. Ele que é a nossa razão de viver, nosso motivo de louvor. Louvamos a Ti e Te agradecemos em nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos? Como já vimos alguns domingos atrás, já na epístola de Paulo aos Efésios, percebemos que Paulo ele escreve a essa igreja na comunidade de Éfeso, ali na região da Ásia Menor, estando ele preso em Roma e preocupado com o trabalho que ele começou, na verdade, que ele deu continuidade, né? Um trabalho que já havia sido iniciado por Apolo, por Priscila e Áquila, naquela cidade ali. Isso a gente pode ver em Atos, capítulo 19. Né? Ali Paulo batiza alguns irmãos naquela cidade, alguns que vieram a Cristo. Ali Paulo ele sente a resistência de alguns moradores daquela comunidade, com respeito ao Evangelho, a notícia que ele vem trazendo para aquela comunidade. Ali ele separa alguns discípulos, e passa a ensinar esses discípulos na escola de Tirano. Nesse período acontecem muitas conversões, acontece muita coisa na cidade, muitos sinais acontecem ali, cura de doenças, expulsão de demônios. A gente lembra também, no capítulo 19 de Atos, a gente vê ali alguns filhos de um sacerdote querendo fazer sinais e maravilhas também em nome de Jesus, aquele que Paulo prega. E esse, a gente lembra que é uma história até um pouco engraçada, porque eles se dão mal, né? Porque o demônio que está naquela pessoa diz: olha, Jesus eu conheço. Paulo, você quem é? E vocês, quem são? Né? E eles se dão mal, eles se levam a surra, e o texto diz que eles ficam desnudos, né? Fazendo esses exorcistas ambulantes, tentando tomar posse, vamos dizer assim, do nome de Jesus, sem ao menos conhecê-lo, né? Sem ao menos se render ao senhorio deles, né? Mas nesse período aí, muitas pessoas da cidade se convertem, e agora Paulo está escrevendo essas pessoas. Outra situação também que é relatada ali, que as pessoas começam a proclamar a Jesus, eles começam a abrir mão daquilo que faziam, confessam seus pecados. Muitos que praticavam artes mágicas queimam seus livros, né? E é falado ali que a quantidade é grande de livros, né? É falado em 50 mil denários, que hoje seria mais ou menos 1 milhão e 300 mil reais. Dá para comprar algum livro, né? Com esse dinheiro todo. E essas pessoas se convertem a Cristo, largam as práticas antigas, pagãs, e abrem mão completamente, ao ponto de considerar aquilo tudo inútil, ou útil ao fogo, né? E agora, Paulo, na prisão, está preocupado com essas pessoas. O que poderia estar passando na cabeça dessas pessoas ao saberem que Paulo estava preso em Roma? Algumas perguntas podem ser levantadas, a gente pode chegar a algumas perguntas de alguns irmãos naquela época. Como pode Deus permitir que isso aconteça? Será que a recompensa que Deus deu a Paulo é agora a prisão? Será que podemos dar ouvido mesmo a tudo aquilo que Paulo nos falou, se o fim dele foi esse? Será que em algum momento realmente Paulo esteve no centro da vontade de Deus, a ponto de agora ele estar preso? Algumas dessas perguntas podem vir à mente de pessoas numa situação dessa. E Paulo parece que ele está preocupado e agora escreve a Éfeso, tentando confortar e confirmar a fé desses irmãos, falando a respeito de tudo que já foi falado a eles, tudo que eles já conhecem, e tentando confortar o coração desses irmãos. Não podemos esquecer também que no meio dessa ausência de Paulo, falso ensinamento vai entrando no meio da igreja. E as pessoas tendem a voltar para as antigas práticas. E Paulo provavelmente também tinha isso em mente, essa preocupação. E após ele falar no verso 1, e testificar o seu apostolado, e reconhecer aqueles irmãos como santos e fiéis em Cristo Jesus, agora ele passa a louvar ao Senhor, a bendizer ao Senhor. Mas acho que vale a pena trazer à mente dos irmãos ainda um pouco da estrutura da carta, para que a gente vê por onde que Paulo está começando e para onde ele vai caminhar, aonde ele quer chegar. Essa epístola, ela fala, no capítulo do 1 ao 3, ela fala sobre a eficácia do Evangelho para a libertação das pessoas. No primeiro capítulo, Paulo trata da eleição soberana de Deus. Deus elege soberanamente os seus. Paulo fala da eleição que foi destinada à igreja para que a igreja tenha vida eterna na presença dele. Destaca a misericórdia divina, visto que a salvação é fruto da graça dele para os seus eleitos. Fala que Deus planejou a igreja desde a eternidade. E desde a eternidade é desde antes da fundação do mundo. Fala sobre o propósito da criação da igreja, sobre o poder e sobre o poder que opera na vida dos crentes. Os crentes, a gente vai ver que os crentes são crentes para louvor do Senhor. E para que isso aconteça, é dado poder à igreja. Capítulo 2, Paulo destaca a riqueza da graça divina. Capítulo 3, Paulo se declara como o encarregado de anunciar essas boas novas aos gentios, aqueles que não são judeus. Capítulo 5 e 6 é tratada da vida cristã, e a vida cristã é vista como fruto da nossa justificação. Somos justificados por Cristo, agora somos cristãos, agora podemos viver uma vida na presença de Deus como cristãos. Então, nesse mesmo capítulo 4, ele fala do poder do Evangelho. Capítulo 5 e capítulo 6, Paulo vai mostrar o Evangelho posto em prática na vida do santo e fiel em Jesus Cristo. Agora, voltando ao texto inicial, hoje eu queria me prender ao versículo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Esse é o trecho inicial, mas esse é um trecho inicial de uma grande sentença, na verdade, que vai do versículo 3 ao versículo 14. Nessa grande sentença, uma só sentença, que nela Paulo expõe o processo da redenção do homem. E nesse processo, nós vamos ver a atuação da Trindade nesse processo. A redenção do homem é feita pela Trindade. As três pessoas santas, as três pessoas da Santíssima Trindade agindo. O Espírito Santo chama, certifica e assegura os eleitos quanto à obra que foi planejada por Deus e executada pelo Senhor Jesus. Temos então do verso 3 ao verso 14, o que Deus fez, do verso 3 ao 6, o que Deus fez quando concebeu a igreja. E a gente vai ver que sempre esses trechos do verso 3 ao 6, do 7 ao 12 e do 13 ao 14, terminam dizendo que é para louvor da glória de Deus. Então, do verso 3 ao 6, o que Deus Pai fez quando concebeu a igreja, para louvor da sua glória. Do verso 7 ao 12, o que o Filho fez em favor da igreja, para louvor da sua glória. E do verso 13 ao E o verso 13 e o 14, como o Espírito Santo trabalha na igreja, sendo ele selo e penhor, para o quê? Para louvor da glória de Deus. Maravilha, irmãos. A gente começar a perceber que o plano da redenção do homem tem uma finalidade. Deus queria ser glorificado em tudo isso. E Paulo começa, sabendo disso tudo, ele começa bem dizendo ao Senhor. O versículo 3 fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chama Deus de bendito, aquele que é louvável, aquele de quem se tem algo bom a falar. Paulo chama Deus de bendito, dizendo que ele é digno de honra. Paulo se dirige a Deus dessa forma: bendito. O Pai é louvável, pois Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais. Ele tem nos abençoado com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele próprio em Cristo, né? Nele, em Cristo. E em amor, nos predestinou para Ele próprio, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade, por meio de quem? De Cristo. Para quê? Qual o propósito? Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Em quem? No amado, em Cristo. Em Cristo. Cada sentença aqui aponta para Cristo. Cristo é central no plano da redenção. Somos chamados, somos abençoados, somos chamados, somos predestinados à adoção para a louvor da glória de Deus em Cristo Jesus. Como é central em Cristo? Tudo depende de Cristo. Somos abençoados, escolhidos, predestinados, chamados a adorar a Deus em Cristo. O processo da redenção do homem é feito em Cristo. O homem caído não pode se levantar, ao menos que seja colocado em Cristo. Porque somente em Cristo ele vai ser abençoado, somente em Cristo ele é chamado, eleito, somente em Cristo ele é predestinado para ser filho, somente em Cristo ele pode adorar, ele pode glorificar ao Senhor. Em Cristo, nele, no amado. Uma central pessoa do nosso Senhor no Evangelho. O Evangelho é a própria pessoa do nosso Senhor. Paulo fala sobre bênçãos espirituais, irmãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todo tipo de bênção espiritual é dado a nós que estamos em Cristo. Bênção espiritual. O que são bênçãos espirituais? Pergunta que pode vir à nossa mente. O que é bênção espiritual? Por que a bênção espiritual é destacada? Eu acho que a primeira coisa, a primeira intenção de Paulo a destacar a bênção espiritual é fazer com que a desgraça terrena seja minimizada. A bênção espiritual é destacada para minimizar o efeito da desgraça humana. Para destacar o efeito da desgraça terrena. Tudo que é de mal, tudo que acontece com a gente que não é bom, não vem de Deus. Tudo que nos afeta por estarmos contaminados pelo pecado, tende a nos destruir progressivamente. Mas Paulo aqui destaca bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não que as mazelas da vida não possam nos atingir. Não é porque nós somos crentes que nós estamos livres das mazelas do dia a dia. Mas nós estamos expostos a ela, sim. Mas temos que ter a nossa mente voltada para as bênçãos espirituais que estão separadas para nós. Estão separadas a nós nas regiões celestiais. Não que as bênçãos materiais têm que ser desprezadas totalmente e nós não devemos agradecer por elas. Não, Deus também nos abençoa com bênçãos materiais, sim, nessa vida. Uns mais que os outros, sim. Graça comum está sobre todos. Devemos agradecer a Deus pela graça comum, sim. Mas o que é a graça comum comparada à graça especial? O que é a graça comum? Tudo que conseguimos receber nesse mundo aqui, que não é celestial, mas que é para o nosso bom uso, comparado com as bênçãos celestiais. Uma coisa não anula a outra. O valor da graça especial, o valor das bênçãos espirituais, não desqualificam as graças terrenas, aquilo que recebemos aqui com um valor transitório, mas que deve ser destacado sempre, são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bênção espiritual é o que mais importa, é o que tem maior valor, é o que importa para a redenção, é o que importa no plano espiritual. Por isso que ela vem das regiões celestiais e deve ser valorizada. Mas o que são bênçãos espirituais? Vou citar algumas. Que somente os eleitos têm. Conhecimento de Deus. Certeza do perdão do pecado. Conhecimento da justiça de Deus. Deus é justo. Certeza da vida eterna. Eu vou ficar nessas quatro bênçãos espirituais. Conhecer a Deus, ter certeza do perdão dos nossos pecados, reconhecer a justiça divina e ter certeza da vida eterna. Que a vida não termina aqui e logo após essa vida estaremos livres de toda a ação do pecado sobre nós. Por que isso é importante? E por que só isso o cristão conhece? Por que só o cristão tem acesso a essas bênçãos espirituais? Porque é o cristão que está nele, no amado, em Cristo. Porque onde reside o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus está em Cristo. O perdão dos pecados está onde? O perdão dos pecados está em Cristo. Onde há a justiça de Deus? Na pessoa de Jesus Cristo. Onde temos esperança na vida eterna? No amado, em Cristo, nele. E Paulo fala que tudo isso está nas regiões, vem das regiões celestiais. Tudo isso é dado por Deus. O que são regiões celestiais? Ué, vamos por dedução? Região celestial é aquilo, é uma região que não é terrena. São regiões que são diferentes da realidade humana. É uma região que se encontra na esfera espiritual, que não pode ser alcançada pelo homem. A Igreja de Cristo desfruta do privilégio de contar com bênção espiritual, celestial, ainda nessa vida. E isso deve ser motivo de alegria, por isso que Paulo bendiz a Deus por isso. bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, aqui a gente vai perceber que nessa epístola, Paulo, de vez em quando, ele rompe em louvor a Deus, em oração. E ele já começa aqui, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais de Cristo, em Cristo. E olha só, isso está vindo, sabe de quem? De um coração trancafiado numa prisão, preocupado com a igreja de Cristo lá distante. Mas, pela certeza que Paulo tem de estar em Cristo, ele rompe em louvor. Bendito seja Deus. Quisera eu saber representar na leitura bíblica, para poder dar um grito aqui, para tentar expressar tudo que Paulo tinha no coração dele. É o que eu sinto nessa introdução, irmãos. Louvor na boca de Paulo, agradecendo, bendizendo a Deus por todas as bênçãos espirituais, celestiais. A igreja pode contar com o favor divino estando em Cristo. As bênçãos espirituais estão em Cristo, são em Cristo. As bênçãos espirituais não são alcançadas por nosso mérito. Elas não são alcançadas pelos nossos méritos. Elas não são alcançadas por participarmos cerimonialmente de algum ato religioso. Mas elas são alcançadas por nós somente se nós estivermos em Cristo. Porque não existe mais nenhum mediador que possa nos dar essas bênçãos espirituais. Mas somente estando em Cristo, por meio deles, alcançamos as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Quanto é importante saber que estamos em Cristo. Pecamos todos os dias, mas já contamos com bênçãos espirituais na nossa vida. Somos santos e fiéis em Cristo Jesus, porque fomos agraciados com bênção espiritual. Se nós hoje somos já santos e fiéis, como Paulo fala na sua introdução, é porque nós já somos agraciados com bênçãos espirituais. Porque nós já conhecemos a verdade, já conhecemos a Deus, a sua justiça, o perdão de pecados, já temos certeza da vida eterna. Se nós somos santos e fiéis, é porque nós já somos agraciados. E diante disso, como Paulo, já temos muito motivo para romper em louvor a Deus. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Martin Butzer, a respeito disso, fala o seguinte: nossa fé e nossa santificação são celestiais e são concedidas por Cristo, que está no céu e com quem já vivemos pela fé. Nós vamos ver mais à frente que fé é dom de Deus. E se já estamos em Cristo, já temos comunhão com Ele, já alcançamos essas bênçãos espirituais, é porque esse dom de Deus já foi dado a nós. E por fé, já estamos em Cristo, já vivemos com Ele, já temos acesso ao Pai através dEle para receber essas bênçãos espirituais. Romper em louvor, irmãos. Romper em louvor. Cada cântico aqui cantado, cada palavra escutada, tem que ter por trás disso tudo essa certeza, para que a gente possa romper em fé e andar alegre, confiante na presença de Deus, porque Ele tem nos abençoado. Mas Paulo continua. Paulo fala também de escolha. Assim como nos escolheu nele, versículo 4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Paulo agora está falando em escolhidos. Podemos usar o termo aqui, eleitos, talvez. Nós escolhidos em quem? Em Cristo. Aqui há uma escolha. Aqui há uma eleição. E existe um propósito para essa escolha. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Uma escolha com um propósito. Ser escolhido para ser santo e irrepreensível também é motivo de louvor a Deus. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado. E agora Ele está falando, assim como nos escolheu. Alguns defendem até o uso de porquanto nos escolheu. Somos abençoados e estamos em Cristo Jesus porque somos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Não houve um simples chamado. Ele não simplesmente chamou a todos, venham. Sejam santos e irrepreensíveis, todos. Não. Aqui o texto fala de escolha. Houve uma escolha, houve uma eleição. Se houve escolha, houve quem foi escolhido. Se houve quem foi escolhido, houve quem não foi escolhido. Isso é uma dedução lógica, é óbvia. Se há os que foram escolhidos, e se há os que não foram escolhidos, percebemos novamente a humanidade dividida em duas classes de pessoas. Parece que nós já vimos isso em algum lugar. Existem os escolhidos e os não escolhidos. Existem os filhos de Deus e os filhos do homem. Existem os adoradores e os ímpios. Existem aqueles que são poupados da ira de Deus. E existem aqueles que se afogam no mar do dilúvio do pecado. A vida se repete. A história se repete. E essas duas classes de pessoas são novamente vistas no texto bíblico. A escolha é feita. As únicas informações... A escolha é feita e as únicas informações que temos a respeito de critério, de como essa escolha é feita, é que ela é feita em Cristo, por meio de quem Deus criou, por meio de quem Deus governa e por meio de quem Deus restaurará todas as coisas. Cristo. Ele escolheu em Cristo. Cristo central na palavra, Cristo central no Evangelho, Cristo central na restauração de todas as coisas, Cristo central na criação do mundo, Cristo central na regeneração do pecador, Cristo central na reconstrução de tudo. E como é feita essa escolha? Em Cristo, e o texto diz que é antes da fundação do mundo, pelo conselho divino, segundo o decreto divino, segundo a vontade de Deus. Qual o critério para essa escolha? A única coisa que o texto fala para nós é que o critério é o beneplácito da sua vontade. Se fugirmos disso, estamos fazendo conjecturas, inventando coisas. O texto diz que somos escolhidos segundo o beneplácito da sua vontade, a sua livre e soberana escolha. Deus escolheu. Romanos 9, 6 a 15, vai falar a respeito de Jacó e Esaú. Eu não vou ler, não. Mas ele termina falando dos dois gêmeos escolhidos antes do nascimento deles. Paulo fala a respeito desses dois o seguinte: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Decreto divino, escolha soberana, escolha livre de Deus. Mas outra característica que nós podemos tirar do texto, outra coisa que podemos tirar do texto, é saber do propósito dessa escolha, o propósito. Ela é feita em Cristo, antes da fundação do mundo. O critério para essa escolha é o beneplácito da vontade de Deus. E o propósito dessa escolha é para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ué, ora, se éramos todos ímpios, e alguns foram escolhidos para serem santos. De novo, se vê essas duas classes de pessoas destacadas na humanidade. A humanidade pode ser vista dessa forma. Crentes e descrentes, ímpios e adoradores. E para louvor da glória, da sua graça, foi aberto os nossos olhos para que o glorificamos. Para que a gente, vendo toda essa realidade espiritual, rompa em louvor na presença de Deus. Porque não oferecemos nada, não contribuímos com nada, mas pelo beneplácito da sua vontade, hoje temos condição de oferecer a Ele louvor perfeito. Sermos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Adoradores que o Pai deseja que o adorem. Mas Paulo continua. Como é rico esse trecho, dá para fazer mais umas duas ou três explicações a respeito. Paulo continua. Paulo fala também de predestinação. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Existe uma razão para sermos escolhidos. Ele nos escolhe para sermos filhos. Predestinou. Não é que Deus já conhecia aqueles que por sua própria vontade, determinação e desejo iriam seguir a Deus, então a esses ele escolheu, né? E aí dessa forma eles seriam escolhidos para estar em Cristo, tendo chegado a Cristo por sua livre escolha. Não. Isso não é, essa não é a visão de predestinação aqui. Predestinação aqui tem a ver com o destino que Deus dá para aqueles que ele escolhe. Deus escolheu e os predestinou para serem filhos. Os eleitos são predestinados à adoção. Ele não simplesmente escolheu e deixou à vontade aí, façam o que querem. Não, ele escolheu, elegeu, já tendo predestinados à adoção de filhos. Agora são filhos. Aquele que ele escolheu, ele colocou na condição de filhos em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, os escolhidos foram escolhidos para serem filhos adotivos, pela manifestação da graça de Deus, gratuitamente. Por causa da bondosa vontade de Deus. Gratuidade vista aqui novamente. Graça de Deus. Escolhidos, predestinados a serem filhos. Estar agora na presença do Pai, mediados por Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. E a respeito disso, o próprio Paulo fala a Tito, capítulo 3, verso 5, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. A Trindade. Fomos colocados por Deus em Cristo através do Espírito Santo. Trindade operando na regeneração do homem. Efésios 2:8, como a Milena leu para nós, 2:8-10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eleitos, predestinados a sermos filhos de forma graciosa. Podemos dizer que a causa da predestinação é a eleição feita por Deus. E o propósito dessa eleição, dessa predestinação é sermos filhos dele. Não temos como nos tornarmos filhos de Deus se não somos eleitos por ele mesmo, predestinados a sermos filhos dele. Nos tornamos filhos porque ele nos elege e, segundo o conselho da sua vontade, predestinou que os seus eleitos seriam colocados na posição de filhos. Nos adotou. Que maravilha, gente. Mas Paulo continua. Paulo fala que tudo isso é para louvor da sua glória, da glória da sua graça. O texto fala. Paulo fala que tudo isso é para louvor da glória da sua graça. Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente em Cristo Jesus, nele, no amado. Ele nos concedeu tudo isso gratuitamente em Jesus, para louvor da glória da sua graça. Somos abençoados por Deus, eleitos, predestinados a ser filhos, para louvor da glória da sua graça. Gratuitamente, no amado. Glória de Deus, propósito da criação do homem. O propósito da criação do homem é glorificar a Deus. Não foge disso, irmão. Qual o meio que Deus usou para que a gente glorificasse a Ele? Nos abençoando, nos elegendo, predestinando a ser filhos para louvor da glória de Deus, estando tudo isso sujeito ao amado. Em tudo isso sujeito ao amado. Nele, em Cristo Jesus. Quem tem controle de cada uma dessas etapas? Criação, redenção, restauração. Vamos completar. Criação, queda, redenção, restauração de todas as coisas. Quem está no controle de tudo isso? O homem? Os animais? Criação mesmo? A evolução? Quem está no controle de tudo isso? Criação, queda, redenção, restauração? É o Senhor. É o Criador. é a Santíssima Trindade. Ela tem o controle de tudo isso. Na obra da criação, temos o Conselho Santo tomando a decisão de criar e cria. Na obra da redenção, o Espírito Santo chama, testifica, assegura os eleitos quanto à obra que Deus planejou e o nosso Senhor Jesus Cristo efetuou. Por isso, para sermos santos e irrepreensíveis, temos que estar naquele que foi obediente e executou todo o propósito divino. E agora isso chega a nós através da ação do Espírito Santo. Trindade plena, trabalhando na restauração do homem, na redenção do homem e na restauração de todas as coisas. O que poderíamos nós produzir, irmãos, na presença de Deus, a não ser a nossa própria ruína? Mas Deus vem, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, e nos abençoa, nos elege, predestina-nos a sermos filhos para louvor da sua glória. Deus nos escolheu para que fôssemos adoradores. O que temos nós a fazer diante disso? A não ser fazer o que o salmista fez. Não a nós, Senhor, não a nós. Mas ao seu nome, glória. Não a nós. É reconhecer a nossa pequenez, a nossa perdição, o nosso pecado, a nossa ruína, a nossa justiça falha, a nossa incapacidade de alcançar a eternidade. E glorificar a Deus, e bendizer a Ele, e dizer, Senhor, seja bendito, Senhor, porque Tu tens nos abençoado. Nós somos eleitos, predestinados a sermos Teus filhos, para louvor da Tua glória. O que poderíamos contribuir para tudo isso? A respeito disso, Calvino fala, foi por isso que Deus nos escolheu. Ele queria que a Sua graça fosse exaltada. Quem não faz isso é culpado de tentar subverter o propósito eterno de Deus. Para que eu tenho que ler isso, né? Calvino, vem lá, né? Quem não faz isso, quem não glorifica a Deus, sendo já abençoado, eleito, predestinado a ser filho para a glória de Deus, quem não faz isso vai ser acusado de subverter a vontade de Deus. Grande responsabilidade, irmãos. Grande responsabilidade em cima dos nossos ombros. Não é por causa da nossa eleição ser totalmente gratuita a nós, é que nós vamos desprezar ela. Deus espera que a nossa vida de eleitos, filhos de Deus, produza louvor a Ele. Não há espaço para preguiça na busca do Senhor. Não há espaço para jactância, vaidade, orgulho. Não há espaço para licenciosidade. Não podemos viver desregradamente só porque a graça é gratuita. Cai sobre nossos ombros a responsabilidade de produzir com essa graça louvor ao Senhor. Que responsabilidade. Mas, por outro lado, que grande segurança. Saber que é graça, é dado por Deus, somos abençoados por Ele. Atribuímos a nossa salvação a Deus. A predestinação, ela tem que consolar o cristão. Ela deve consolar o cristão. Porque essa predestinação é fruto da eleição de Deus. Deus nos escolheu para louvor dEle. Ele vai dar os meios para que a gente louve Ele. Diante das dificuldades da vida e dos enredos de Satanás, podemos lembrar que o Criador nos escolheu. O Criador nos escolheu. Mais um pensador aqui vai falar o seguinte: sou eleito. Nem mesmo meus crimes mais ultrajantes me causarão danos. Mas se não sou eleito, nem mesmo as maiores bênçãos que os seres humanos possam me dar podem me ajudar. Sem licenciosidade, de forma responsável. Paulo louva a Deus pela sua misericórdia e nos lembra da sua graça. No início da carta, no início da epístola, Deus tem nos abençoado com bênçãos espirituais, conhecimento de Deus, perdão do pecado, sua justiça, a vida eterna. Ele tem dado acesso a nós a essas verdades, Por isso devemos nos alegrar na presença de Deus, devemos ser o povo mais feliz do mundo e nos alegrar na presença de Deus por hoje conhecermos essas verdades e termos certezas que tudo isso, ter certeza que tudo isso vai se cumprir na nossa vida, estando nós em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer nada para ajudar, mas também temos essa certeza de grande segurança que Deus, o Criador, nos colocou nessa condição. Temos razões suficientes para nos alegrar e bendizer a Deus. Bendizer a Deus é a maneira que temos de reconhecer que Ele é o autor dessas bênçãos. Quando Paulo começa essa epístola bendizendo ao Senhor, é porque ele já tem em mente que todas essas bênçãos, tudo isso que ele vai falar, é graça de Deus dada à sua igreja. E se nós já temos acesso a essas verdades, temos que ter coração agradecido. Temos como descansar nossa alma nessa verdade também, que somos agraciados por Deus. Somos chamados, predestinados a sermos filhos com o propósito de glorificar a Deus. Isso tem que trazer ao nosso coração descanso, descanso da nossa alma. Isso foi determinado antes da fundação do mundo. E sabe o que quer dizer isso? Que isso é irrevogável, é decreto divino. Ninguém pode tirar isso da história, ninguém pode tirar isso, ninguém pode mudar os planos de Deus. É irrevogável. Existe maneira mais efetiva de confortar o coração de quem está passando por dificuldades? Fazê-lo lembrar que a sua vida está na presença de Deus porque Ele o escolheu, o chamou para ser filho e glorificar a Ele. Paulo aponta para as bênçãos espirituais quando os olhos daqueles homens e mulheres na cidade de Éfeso estavam voltados para as dificuldades terrenas. Paulo sabe que para chegarmos ao estado de graça e paz, nós precisamos discernir, conhecer a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Como podemos passar pelas dificuldades do nosso dia a dia se a gente simplesmente se distrair dessas coisas? Se a gente viver como um ímpio, que não conhece essas verdades? Qual que é a grande diferença da igreja do Senhor para o resto da humanidade? Qual que é a grande diferença dessa parte da humanidade para essa parte da humanidade? É que a esses eleitos foi revelado toda essa graça divina. Existe maneira melhor para confortar o coração de um homem? Não vai. Psicologia não vai dar conta disso. Só a palavra de Deus revela essas coisas. Só a palavra de Deus conforta o coração do homem a esse ponto. Nós perdemos as batalhas do dia a dia quando nós nos esquecemos dessas verdades. Nos desanimamos quando não nos concentramos nessas verdades. Aí somos alvos fáceis. O império das trevas vai fazer de tudo para que isso seja esquecido por nós. O império das trevas existe. O inimigo da nossa alma usará todas as estratégias e circunstâncias possíveis para fazer com que a gente se distraia, para fazer com que a gente ande como o mundo, como os ímpios. Porque aí essas verdades não fazerão parte da nossa vida, em qualquer tribulação vai nos derrubar, nos fazer decepcionar. Podemos dizer que essa é a verdadeira batalha espiritual. Manter isso sempre vivo na nossa mente. Devemos nos agarrar na palavra de Deus, porque ela é a fonte dessa revelação. Só assim ficaremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como diz o apóstolo Paulo no final dessa carta. Ele diz, quanto ao mais, capítulo 6, versículo 10, ele fala, ele vai falar a parte prática da vida cristã. E agora, no final dessa epístola, ele fala, quanto ao mais, 6:10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele vai tentar distrair vocês. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestiais. Existem sim, irmãos, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas o texto também diz que há forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vale a pena mais uma vez analisar toda a estrutura. Somos abençoados em Cristo, escolhidos nele em Cristo, predestinados para sermos filhos por meio de quem? De Cristo. Para recebermos graça de Deus no amado, para glorificar a Deus. Toda a bênção espiritual que recebemos, irmãos, é em Cristo. Cristo é central. Para recebermos essas graças, para recebermos a bênção de Deus, temos que estar em Cristo. E não podemos nos permitir distrações. Precisamos estar focados, firmes no alvo. E isso quem vai nos dar é a própria palavra dele que nos sustenta. O Espírito Santo trabalhando nossa vida através da sua palavra. Toda a bênção espiritual que recebemos, recebemos por meio de Cristo. Por quê? Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, em Cristo. Isso é Colossenses. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo aos Colossenses. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses também. Paulo falando aos Colossenses. Em Cristo, nele, onde reside toda a plenitude da divindade, onde os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, porque aprouve a Deus que residisse nele toda a plenitude de Deus. Em Cristo, aquele que nos abençoa, aquele que nos elege, aquele que nos predestina a ser filhos para o louvor da sua graça, faz isso em Cristo. Em Cristo. Cristo é central. Para finalizar, queria ler um trecho de Lloyd-Jones. Ele vai nos advertir da seguinte forma. Para receber as bênçãos espirituais, precisamos contemplar a Deus. Quanto mais o cultuamos, mais desfrutamos das bênçãos espirituais. Já fomos escolhidos, irmãos. Já somos filhos destinados ao louvor de Deus. Quanto mais o cultuamos, quanto mais contemplamos a Deus, quanto mais o cultuamos, mais desfrutamos dessas bênçãos espirituais. Mais essas verdades espirituais estarão claras na nossa vida. E mais difícil será sermos distraídos pelo império das trevas e dessa forma, sim, vencer a batalha da qual Paulo fala, essa batalha espiritual. Que Deus nos ajude. Que a gente possa encontrar força no Espírito Santo para contemplar Deus face a face na sua palavra, para que a gente seja fortalecido por ela, para que a gente possa glorificar a Ele e dessa forma cumprir o propósito da nossa existência. Senhor Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, nós Te glorificamos. Louvamos a Ti, Senhor, pelo Teu plano perfeito executado pelo Teu Filho, revelado a nós pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Ó, Senhor, como é maravilhoso um dia desse, Senhor, um dia pela manhã já abrir a Tua palavra e se deparar, Senhor, com tanto motivo de louvor, Senhor. Louvamos a Ti por todas as bênçãos espirituais já recebidas de Ti, Senhor, de forma gratuita, Senhor, que nos coloca na posição de eleitos, predestinados à adoção de filhos em Cristo Jesus para o Teu louvor, para o louvor da glória e da Tua graça, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos. Pedimos, ó Pai, que Tu trabalhe nossos corações com essa palavra, Senhor. Não permita, Senhor, que os pássaros venham e comam Tua palavra, Senhor. Não permita, Senhor, que as distrações do dia a dia roubem de nós essa palavra, Senhor. Não permita, Senhor, que as preocupações do dia a dia façam sufocar essa palavra no nosso coração, Senhor. Mas que ela produza, Senhor, para que ela produza, Senhor, para a honra e louvor do Teu nome. Louvamos a Ti, Te agradecemos por esse dia, pela comunhão dos irmãos. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu és em nós, Senhor. Tu que enche, Tu que faz todas as coisas, Senhor. Louvamos a Ti pela certeza da salvação, por conhecermos a Tua justiça, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, pelo Teu amor infinito. Louvamos a Ti, Senhor, porque hoje sabemos que temos vida eterna juntamente com Cristo Jesus. Ó Senhor, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, todos nós aqui, e fortalecer-nos, ó Pai, na vida diária. E se há alguém aqui, Senhor, que não te conhece, Senhor, que Tu transforme, Senhor, que Tu traga a vida àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, para que venham junto conosco, Senhor, te glorificar em todas as coisas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde.